passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Como vocês sabem, ainda estamos longe dos nossos estúdios por causa do isolamento social. Mas a gente continua falando de livros. Temos hoje dicas de leitura para a quarentena e uma entrevista com quem faz literatura. Sigam conosco. No programa de hoje, Svetlana Alexievicha, Adília Lopes, Ana Tereza Pereira, Inês Pedrosa, Djaimília Pereira de Almeida, Alexandra Lucas Coelho e Wagner William. Por falar em quarentena, a tradicional livraria portuguesa Lelo, que fica na cidade do Porto, promoveu um concurso de contos inéditos em que os autores devem relatar, de modo ficcional, suas experiências durante o isolamento social, que, vale lembrar, em Portugal, tem sido mais rígido do que por aqui. Mas o concurso é aberto para escritores de qualquer país. Mais importante do que o prêmio, de 6 mil euros, é saber que a literatura resiste e que vai superar esse momento difícil. Mais informações sobre o concurso no endereço livrarialelo.pt. Lelo com dois L's. E fiquem atentos que daqui a pouco a gente vai falar de Portugal e de literatura feita por mulheres. Como eu disse, falando de mulheres, a Biblioteca do Senado vai fazer mais uma roda de leitura no dia 3 de junho. Dessa vez, o encontro será virtual por meio de videoconferência. Dalva Moura e Paloma Pediani, do Comitê de Promoção da Igualdade de Gênero do Senado, conduzirão a conversa sobre o livro da Prêmio Nobel Svetlana Alexievicha, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. O livro mistura relatos em primeira e terceira pessoa, com grande força narrativa, sobre o drama das mulheres soviéticas que participaram do esforço contra o exército alemão na Segunda Guerra, enquanto sofriam a pressão da ditadura stalinista. Além de literatura histórica, o livro também discute a importância da narrativa a partir da voz feminina. Na minha avaliação, é uma das obras literárias mais impactantes desses últimos anos. A conversa será gravada e nós vamos disponibilizar como episódio extra no podcast do Autores e Livros. Por falar em concurso, estão abertas as inscrições do Concurso Nacional Novos Poetas Sarau Brasil 2020. Podem participar desse concurso todos os brasileiros natos ou naturalizados maiores de 16 anos. Cada candidato pode se inscrever com até 2 poemas de sua autoria, textos em língua portuguesa. O tema é livre, também o gênero lírico escolhido. Serão selecionados 250 poemas. A classificação dessas obras vai dar origem a um livro, Sarau Brasil 2020, Antologia Poética. O concurso está entre os principais concursos literários em língua portuguesa. Está aí uma oportunidade para autores que ainda não publicaram. Nas palavras da organização do concurso, a poesia contemporânea, egressa do cotidiano, merecedora das condições de permanência entre o que há de melhor no patrimônio literário brasileiro, é o que estará nesse concurso. O concurso literário é uma importante iniciativa de produção e distribuição cultural e pode alcançar um público grande, escolas, faculdades. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 5 de setembro. Podem ser feitas pelo site concursonovospoetas.com.br. Esse é o Autores e Livros. Falamos para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e outras 7 capitais. Também em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado, pela internet em senado.leg.br/rádio ou ainda em um tocador de podcast. Chegou a hora do nosso bate-papo de quarentena.
Livro de cabeceira.
Nós aqui no Autores e Livros temos dado dicas de leitura para esse período de maior recolhimento. A gente aproveita que na semana passada, no dia 22, foi o dia do autor português. A gente aproveita essa efeméride para sugerir alguns escritores lusos, alguns escritores portugueses. Comigo, Mayra Cunha, sempre tem uma dica de autores da terrinha. Mayra, a gente poderia até começar com os autores mais consagrados, como essa de Queiroz, o Fernando Pessoa, José Saramago, mas vamos por um outro caminho e vamos falar hoje de autores contemporâneos. O que você tem aí, Mayra? Vamos lá, comece.
Oi, Marco. Uma coisa que eu acho interessante a gente levantar é que, durante muito tempo, a cultura portuguesa ela não chegava muito para nós aqui no Brasil, né? Tanto que eu acho que a referência que a gente tinha era o Roberto Leal, né? Do que vinha lá de Portugal. Então, eu acho que é interessante como a literatura portuguesa começou a chegar no começo, principalmente dos anos 2000. E a gente tem aí grandes nomes, bem conhecidos, como Mia Couto, Walter Ugumãe, José Eduardo Abaluza, que também, na verdade, são africanos radicados, né, em Portugal.
Nascidos nas ex-colônias, então, de um tempo em que as colônias pertenciam ainda ao Império Português, né, as colônias ultramarinas, então tem são meio portugueses, meio africanos, e aí a literatura deles também reflete essa questão do pertencimento, enfim, mas siga, Maria.
Bastante. Eu acho importante a gente ter essa noção de contexto até para entender a obra de todos eles, né? E hoje eu queria ressaltar autoras portuguesas, que a gente ouve falar menos, elas não têm chegado tanto aqui, tem menos livros publicados, e elas são muitas e elas são premiadas, elas têm uma visibilidade, e assim, algumas já têm participado muito das festas literárias aqui no Brasil, como a Isabela Figueiredo, que a gente conversou já até que no programa sobre ela, que é uma dessas filhas, né, da colonização, e retrata isso muito nos livros dela. Eu queria mencionar três escritoras que fazem parte dessa linha mais contemporânea, que são bem, bem interessantes. Uma delas é bem conhecida em Portugal, e acho que aqui ela já está tendo a sua notoriedade, mas ela é considerada uma das maiores poetisas contemporâneas portuguesas, que é a Adília Lopes. E ela, inclusive, escreveu com pseudônimo. A Adília Lopes é um personagem, autor que ela cria. Ela era estudante de física e abandonou por questões psiquiátricas e tal. E isso ela aborda muito no trabalho dela. Ela também tem crônicas, ela é tradutora. Mas, assim, na poesia dela, ela tem muito disso de colocar memórias literárias que parece muito com a Hilda Hilst, sabe? De mencionar outros autores. Ela tem uma coisa meio de conversar com outros autores na escrita dela. E um tratamento muito estético, né? Muito refinado, que eu acho que vem muito desse lado dela física. Porque até em alguns textos ela tem menção à física quântica, por exemplo.
Você citaria um livro dela para a gente...
O primeiro livro dela publicado foi lançado aqui em 2018 pela editora Moinhos, que se chama Um Jogo Bastante Perigoso. A Adília só chegou no Brasil no começo dos anos 2000. E esse livro é de 85. A gente tem uma ideia do tempo que demora para chegar aqui, né?
É, hoje demora menos, mas ainda demora, né? Ainda parece que Portugal é outro planeta, né? A gente, às vezes, literatura de outros países, até livros traduzidos, chegam mais rapidamente aqui do que livros de autores portugueses. Mas, enfim, uma outra dica, Mayra, por favor, te explorando aqui.
Vamos lá. A Ana Teresa Pereira, ela tem mais de 20 livros publicados, é super reconhecida lá. E aqui a gente tem um livro dela, que foi exatamente o livro que ganhou o Prêmio Oceanos em 2017, sendo ela a primeira mulher, depois de 15 anos de prêmio, a conquistar esse prêmio. E o livro que chegou ao Brasil se chama Karen. Eu acho que eu já falei dele aqui também. Ele tem uma pegada de thriller, uma linguagem bem interessante, tem um mistério. E ela tem uma linguagem também muito cinematográfica, sabe? Prende, é um livro curtinho, que se passa na Inglaterra, interessante isso também, para você entender essa coisa de Europa, né? De como ali todos eles terminam bebendo um pouco na cultura do outro. E tem uma narrativa bem, bem curiosa, que é a história de uma mulher que acorda sem saber quem é ela, onde está, e todo mundo diz o que ela fez, e ela fica tentando se descobrir, se entender a própria história. Então é bem legal, ele se chama Karen, da editora Todavia, também de 2018.
A Todavia é a editora que mais publica, acho que, livros portugueses aqui, de autores portugueses aqui no Brasil, né, Mayra?
Eu acho que eles investem bastante em títulos, assim, principalmente na literatura contemporânea, né? E acho que eles têm privilegiado bastante essa literatura lusófona, né? Se a gente for chamar de lusófona, a gente sai um pouco de Portugal, entra em várias outras searas, mas eu acho que é bem legal.
E aí você teria mais um ou fechamos com essas duas?
Não, eu tenho mais um. A Inês Pedrosa, ela é jornalista, ela é cronista, enfim, também tem diversos livros publicados. E eu queria ressaltar um único livro dela, porque não dá para falar de muitos, chamado Desamparo, de 2015, da editora Don Quixote, aqui no Brasil. Ela escreve sobre a Portugal, ou Portugal, né, da atualidade. E então é interessante porque é uma situação inversa. A personagem, ela foi retirada de Portugal aos 3 anos de idade para vir morar no Brasil. E ela volta a Portugal para conhecer as suas origens 50 anos depois. E aí é muito legal porque ela volta na época que o país estava passando por aquela forte crise econômica. Então tem muito do sentimento dos portugueses naquele momento de desolação, de ausência de valores, fala muito da questão de migração e imigração, a depressão econômica fortíssima. Então, as questões que falam de vida, principalmente morte, amor, estão todas inseridas aí dentro dessa narrativa que faz o caminho inverso do que a gente estava dizendo que muitos desses autores evidenciaram e que retratam.
Ótimo, então. A gente então tem aqui, pelas dicas da Mayra, Ana Tereza Pereira, com Karen, que é uma publicação da editora Todavia, a Inês Pedrosa, que é Desamparo, eu achei aqui na editora Leia, é isso?
Ah, é Leia, né? Isso.
Isso,
Acho que Don
isso.
Quixote era em Portugal.
Você lê no original. Adília Lopes, né, com Um Jogo Bastante Perigoso, não é isso? Editora Moinhos. Eu também citaria, o Mayra, assim, para a gente concluir, duas autoras também. Eu tinha separado autores, mas eu acho que a gente. Então vamos. Nós podemos então seguir nesse caminho das autoras. Uma é a Djaimília Pereira de Almeida, ela é angolana, mas também faz essa ponte, essa nova ponte África-Portugal. Ela ganhou em 2019 o Prêmio Oceanos também, publicou pelo livro Luanda, Lisboa, Paraíso. E uma outra autora, e aí essa é uma portuguesa que fala caro aqui ao Brasil, é a Alexandra Lucas Coelho, né, que lançou Deus Dará, pela Bazar do Tempo, que é um livro narrativa realmente muito criativa. Trata de um Brasil que passava, embora tratasse de um tempo um pouco mais próspero, do nosso país, mas já se viam ali os sinais, de alguma deterioração, das instituições e da política, que acaba que a gente percebe nos dias de hoje. Então vale muito ler, e é um relato de uma portuguesa, né, que faz esse também esse contraponto com é um olhar estrangeiro de alguma maneira, mas por ser uma portuguesa não é tão estrangeiro assim, numa prosa realmente muito poderosa. Olha aí, nós citamos cinco autoras portuguesas.
Maravilha. Antes da gente encerrar, eu queria dar uma dica para quem tem interesse em conhecer os livros publicados em Portugal, que é da própria Livraria Bertrand, aquela que é a mais antiga do mundo, em atividade, né? Que vende e entrega para o Brasil. Levar em consideração que tem uma cotação aí a se levar em conta, mas o que é interessante nisso é você assinar a newsletter deles, do site deles, porque você recebe no seu e-mail tudo o que está acontecendo, os lançamentos, e aí você descobre autores novos. Muitas vezes esses autores já podem ter sido publicados no Brasil, então a gente fica muito preso também ao que chega e ao que se divulga. Então, é uma forma da gente ir atrás e conhecer novos autores também. É só entrar no site, é bem interessante. E existem também os livros que não chegam. Então, querendo ter algum deles, você pode trazer pelo site ou então ir lá em Lisboa aproveitar uma viagemzinha e buscar.
Quem puder, a minha newsletter é Mayra Cunha, mas quem puder acompanhar a newsletter da Livraria Bertrand, que é um lugar espetacular, uma celebração da cultura, Vale muito a pena quem puder, quem tiver essa felicidade de poder visitar Portugal. De qualquer maneira, a gente também deu as nossas dicas aí, esperamos que sejam úteis. São todos livros realmente autores de muito valor literário. Mayra, obrigado, até a próxima, hein?
Obrigada, até a próxima.
Na entrevista desta semana, a professora Margarida Patriota conversa com o jornalista Wagner William sobre seu último livro, Uma Mulher Vestida de Silêncio, a biografia de Maria Tereza Goulart. A obra traz a visão da então primeira-dama sobre o golpe de 1964 que tirou do poder seu marido, João Goulart. Vamos acompanhar.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o escritor paulistano Wagner William, também jornalista premiado e produtor de televisão com 30 anos de carreira, tendo publicado em 2002 o livro Silvio Luiz, Olho no Lance, e em 2005, O Soldado Absoluto, uma biografia do Marechal Henrique Lott. Wagner William volta à frente do mercado editorial em 2019, com o lançamento pela editora Record do livro Uma Mulher Vestida de Silêncio, a biografia de Maria Tereza Goulart, obra sobre a qual vamos conversar. Wagner William, eu gostaria primeiro de esclarecer o seguinte. Você começou com uma história sobre um locutor esportivo, Silvio Luiz. Depois a vida, interessou-se pela vida do Marechal Lott e agora de Maria Tereza Goulart. O que o levou a se especializar, digamos, em biografias?
Muito obrigado pelo convite. E Margarida, é bem eclético, assim, mais ou menos eclético esse histórico aí meu, mas o primeiro foi que eu trabalhava com o Silvio Luiz. E a cada história que ele contava, eu ficava assim, mas você tem que registrar isso, você tem... Ele, por exemplo, ele fez a primeira transmissão ao vivo da televisão brasileira. Ele foi o primeiro repórter esportivo de campo da televisão brasileira. Ele foi juiz de futebol, trabalhou em todas as emissoras do país, né? E tinha 50 anos de história lá e a gente selecionou crônicas. Não é uma biografia, é um livro que você pode abrir em qualquer página, tem uma historinha, uma crônica real. Foi mais um exercício, assim, para... Eu peguei gosto mesmo, aí vem um trabalho mais robusto, assim, do Lott, aí sim, uma biografia de 560 páginas, com muito... aquela parte leve do Silvio Luiz foi deixada de lado, e foi um negócio mais tenso, mais robusto, mais com documentação, pesquisa muito, muito forte. Mesma coisa agora com a biografia da Dona Maria Tereza Goulart, que também tem várias revelações, vários fatos inéditos principalmente sobre o que aconteceu no exílio, que é uma parte que praticamente o país desconhece, o que acontece com os exilados, essa história do vazio, né? Ou como dizia o Jango, o presidente João Goulart, a invenção do demônio.
Agora, já sabemos então da motivação para o Silvio Luiz, antes de entrarmos na a Maria Tereza Goulart, qual foi a motivação para a biografia do Marechal Lott?
Então, vou já falar porque a motivação do Lott e da Maria Tereza é a mesma. São pessoas que foram varridas da história, com muito prejudicadas com o golpe de 64, principalmente em termos históricos. Para você ter ideia, o Lott foi enterrado sem honras militares. Um marechal, dá para contar nos dedos os marechais do Exército Brasileiro, o que já bastaria, ser um marechal já bastaria, mas foi um ministro durante 5 anos do governo Juscelino, foi um garantiu a posse do Juscelino, foi um defensor da democracia, um herói brasileiro que simplesmente em 84 teve um enterro sem honras militares. E a motivação de Dona Maria Tereza é a mesma.
Se ainda para terminar esse capítulo, eu acho que é um pouco supérfluo, mas só para esclarecer aos ouvintes, por que não o próprio Goulart? Porque ele já tinha sido biografado, por que escolher Maria Tereza?
Então, porque eu já li comentários sobre essas minhas escolhas, são sempre as pessoas que não são os principais. são pessoas que não estão no, naquele imaginário, não são aquelas pessoas que imediatamente são lembradas. É um resgate mesmo, é um resgate que a motivação é essa.
Fazer honra, né? Pessoas assim que você considera que merecia, né? E que, de certa maneira, foram escanteadas, né?
Perfeito, Margarida.
E como foi levar a cabo a pesquisa para esse livro, Uma Mulher Vestida de Silêncio, a biografia de Maria Tereza Goulart?
Bom, a pesquisa foi basicamente normal na parte de infância e adolescência, o casamento, há bons registros, há muitos registros durante o período de que ela é mulher do vice-presidente e depois ela é mulher do presidente. Aí, quando a gente entra no exílio, aí a gente encontra mais documentação, é incrível, sobre João Goulart no exílio, nos arquivos da Argentina e do Uruguai do que do Brasil. Apesar de ele estar sendo vigiado pelos serviços secretos desses três países e várias subdivisões. Eu acho que, por exemplo, para dar um fato marcante, ela foi presa 4 vezes. Não vou dizer que ninguém sabia, mas era um fato muito desconhecido da população.
Quanto tempo você levou pesquisando e quanto tempo escrevendo o livro?
A primeira entrevista foi em 2006. Não que eu tenha demorado todo esse tempo dedicado a esse livro, fiz outros trabalhos também. Eu acho que, ininterruptamente, acho que eu levaria uns 4, 5 anos, porque a história mudava, muitos documentos foram desclassificados pelo governo Dilma, muitos documentos desclassificados, surgiram outras informações, e assim como no Uruguai e na Argentina também.
Então foi um processo difícil assim para fixar, né, as informações definitivas no seu livro, porque iam mudando, né?
Sim, porque inclusive você trabalha com memória, a armadilha dos depoimentos orais, né, que são carregados de emoção, de traumas, de dores, e às vezes há fatos que alguns entrevistados dão como certo, que você precisa encontrar uma documentação que confirme isso. Aí vai uma pesquisa e um trabalho tremendo.
Quais foram as principais fontes a que o Wagner William recorreu para escrever Uma Mulher Vestida de Silêncio? O próprio diário da Maria Tereza, os filhos, descendentes, as outras biografias, né? Porque o João Vicente escreveu um livro, né, sobre o pai.
Sim. Não, estruturalmente, o esqueleto, a estrutura narrativa foi baseado nas entrevistas com ela. E a partir daí, você vai checando com documentos e com outras entrevistas. Que uma entrevista dela puxava mais, remetia mais 15, 20 entrevistados. Aí a gente checava e voltava para a documentação também, para checar vários e vários fatos. Tem um caso muito interessante. Ela conta, por exemplo, quando Carlos Lacerda, o ex-governador do Rio, foi ao presidente João Goulart no exílio para tentar fazer a frente ampla pela restauração da democracia no Brasil, ela contou dizendo que ela tinha levado os filhos à escola, encontrou o Lacerda e o Lacerda não sabia o endereço e não tinha reconhecido a dona Maria Tereza, né? E ela contou essa história. Aí eu levantei e falei assim, olha, foi num domingo, foi num dia de um jogo de um Peñarol Nacional, em Montevidéu, não havia aula. Ela falou assim, realmente não foi num domingo, agora não foi num dia de semana. Eu não levei, agora não me pergunte por que eu falava isso. Por quê? Aí depois eu entrevistando os psicólogos e sobre o depoimento, depoimentos feitos em momentos de trauma, de tensão, geram essa incerteza, mas é por isso que é necessário checar e rechecar e checar de novo.
Agora, o seu livro, né, Uma Mulher Vestida de Silêncio, a biografia de Maria Tereza Goulart, é permeado por diálogos, né, diálogos que dão vida ao texto. Eu pergunto, em que medida esses diálogos são reprodução de conversas mesmo, né? Ou criação, digamos, de Wagner William no que toca ao conteúdo e, sobretudo, a forma, assim, estilo direto. Uma história que você talvez tenha ouvido narrada em estilo indireto, não com travessão, né? Você teria você mesmo posto assim, em forma de conversa, ou tudo foi gravado conforme foi dito mesmo pela entrevistada?
Não, exatamente como ela falou, inclusive marcante, característico, a segunda pessoa, tudo em tu, que é clássico do Rio Grande do Sul. Esse detalhe foi preservado, assim, mas o diálogo foi realmente, como é que foi conversado.
É outro aspecto interessante do livro, né? Evidentemente que o texto e a substância é riquíssima, né? É, mas um aspecto assim formal interessante é que os capítulos são batizados com versos de canções da música popular brasileira, né? Algumas canções emblemáticas. Eu reconheci algumas, eu pergunto se em todos os capítulos o autor procedeu assim ou só em alguns.
Isso aí foi sendo natural, eu vi, porque, assim como a história, eu podia ser cor também, eu uso muitas referências a cores, porque é um Brasil verde e azul do Pampa Gaúcho, depois aquela praia, aquele sol, aquele amarelo marcante da... E depois vamos pro cinza, a história do país, como tem a bossa nova, vai marcar, e depois da bossa nova é natural, vem as músicas de Chico Buarque, de Gilberto Gil, Milton Nascimento, de protesto também. Tom Jobim ficava tocando na minha cabeça enquanto eu escrevia, então eu tive essa ideia, eu pus, são frases tiradas da música, da época do capítulo, isso é importante. A música ela está fazendo sucesso, ou está sendo tocada, enquanto está acontecendo aquele momento. Então, Dona Maria Tereza, primeira dama, e a Bossa Nova sendo tocado também. E assim como o silêncio na cidade não se escuta, já de cálice, já é da década de 70, já é outra coisa, outra pegada. Mas foi isso, uma ideia surgiu, essa ideia que foi pensada nem nada, surgiu e muita gente destaca isso também, acho que foi um acerto também.
Sucesso então e parabéns pelo seu trabalho.
Tá, muito obrigado.
Um grande abraço.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Participe do nosso programa enviando dicas de assunto, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.